elas, ah, eu tô amando esse CRM, ah, eu tô amando essa. Então, assim, é gostoso ver que aquilo está sendo uma contribuição para elas também, conseguirem se organizar, conseguirem fazer uma gestão melhor do tempo, né? E render mais, né? Porque ele acaba ajudando. É, a gente rende mais, o dia rende mais, né? A gente consegue fazer mais coisas porque está organizado, né? Então é muito bom.
Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e estamos começando mais um Zip. Conversas francas sobre vendas entre vendedores. E hoje eu tenho um enorme prazer de receber a Érica, nossa aluna, nossa colega de profissão aqui no Papo de Vendedor. Érica, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Eu estou, assim, honrada de estar participando aqui com vocês hoje. É uma satisfação enorme.
Que delícia. Seja bem-vinda. Fique à vontade. A casa é sua. Eu sei que você é ouvinte das antigas do Papo de Vendedor, né?
Com certeza, eu já zerei aquele podcast lá várias vezes.
Boa, boa, é isso aí, seja bem-vinda.
Obrigada.
E para quem te conhece, explica um pouquinho para nossa audiência, quem é a Érica?
Bom, eu sou uma mulher determinada, que estou em constante processo de aprendizagem, né, tanto na minha vida pessoal, profissional, espiritual, estou sempre buscando evoluir para me tornar uma pessoa melhor também para o mundo, né? Eu acho que essa impressão que a gente deixa no mundo faz todo sentido para mim. É, sou mãe de dois filhos lindos, o Nicolas e a Bárbara.
Né? Um casal?
Um casal.
Quantos aninhos eles têm?
O Nicolas tem 16 e a Bárbara vai fazer 12 agora, semana que vem.
Então, dizem que é a fase mais difícil, é mesmo ou não?
É um segundo parto, vou dizer, viu? Ai, meu Deus, essa adolescência é um segundo parto. E acho que é o mais difícil pra gente também, viu?
É.
Mas é porque é a hora do desmame mesmo, né? Eles começam a querer criar asas e a gente precisa prepará-los pro mundo mesmo. E não é fácil.
Ah, não é fácil. Não é fácil. Olha, eu tenho duas, né? Eu tenho a Isabelle de 2 anos e a Milena de. É, e a Milena de 7. No momento em que esse episódio vai ao ar. Não, ela tem 6. Esse episódio vai ao ar no meio de março, ela faz 7 dia 24 de março.
Ah, né? Então a Bárbara já estará com 12 anos.
Aí, ó.
Ela faz dia 28 de fevereiro.
É uma fase muito gostosa, né? Mas é uma fase que... Eu acho que sim, conforme os filhos vão crescendo, vai mudando.
Sim,
né?
Sim, cada fase tem sua delícia e sua dor, né? A gente vai aprendendo com eles também. Eu falo que o primeiro filho ensina a gente, né? Abre as portas para o segundo, aí no segundo tudo é um pouco mais leve, mas é um aprendizado contínuo mesmo, né? Então a gente precisa estar preparado para encarar esses desafios aí.
E também não dá para desistir, né?
Não, gente,
não dá mais para desistir.
É um projeto para o resto da vida.
Exatamente,
é um
job
mais maravilhoso que a gente pode escolher, mas é para a vida toda.
É para a vida toda. Exatamente. E hoje a gente vai falar, e assim, hoje a gente vai falar sobre um tema que é serviços de estética, né? Como é que a gente pode ter uma agenda sempre cheia? Eu tenho certeza que esse conteúdo não vai ajudar só quem tem estética.
Sim.
Vai ajudar todo mundo que tá na área da saúde, né?
Exato.
A gente já gravou 2 episódios aqui na área da saúde. Um Zip com a Fabiola.
Oi,
ela
oi.
Vem de... Você ouviu?
Ouvi, claro.
Muito bom, né? Maravilhoso.
Foi ótimo.
E a Fabi, ela trouxe a visão de... Ela vende máquinas para clínicas.
Uhum,
então, como é que eu atendo ali a médica? E a gente gravou com o Fabinho sobre a indústria farma, né? Sobre a indústria dos representantes e tudo mais.
Uhum.
Mas a gente nunca tinha gravado, e por isso que eu estou super animado com esse episódio, a gente nunca tinha gravado sobre... a clínica em si, entende?
Sim.
Porque o teu cliente, ele é um consumidor final, ele é um cliente final, né? Sim, exato. Então eu tô muito, assim, tô muito animado e sei que esse episódio vai ajudar muita gente, viu, Érica?
Ah, eu espero que sim, esse é o objetivo, né? Eu acho que sai um pouquinho do B2B, né? A gente vai para o B2C, porque aqui nós atendemos o consumidor final, né? Uhum. E aqui nós temos, além da clínica, que são os serviços, nós temos a loja também de cosméticos, né? Então a gente atende também a venda de produto. Então nós temos as duas vertentes aí aqui no nosso trabalho diário.
Legal. E na sua visão, né, a venda de um serviço de estética, de um pacote, por exemplo, você acha que é uma venda complexa?
Eu acredito que sim, porque a gente precisa realmente entender a necessidade, né? Aqui nós nem dizemos que a gente vende pacote, porque a gente vende muito personalizado o tratamento de acordo com a necessidade do paciente, né? Então a gente precisa realmente qualificar esse cliente, trazer ele para uma avaliação, entender a demanda dele ali, aquilo que ele deseja, qual está sendo aquela dor realmente, né? Para a gente poder, eu chamo a nossa avaliação até de um momento de alinhamento de expectativa, né? Porque trabalhar com a expectativa é algo complexo, né? Uhum. Então precisamos realmente entender para poder oferecer um protocolo que seja personalizado e que vá realmente entregar o resultado que ele deseja, fazendo também esse alinhamento do quanto a gente pode chegar de resultado ali, né, do objetivo que ele veio buscar. Então, é um processo complexo, sim. A gente está lidando com um desejo, né, com um sonho. Então, não é simples a gente trabalhar com o sonho das pessoas.
E é super consultivo, né? Porque, óbvio, se eu vou comprar, por exemplo, uma limpeza de pele, né? E eu já usei esse serviço, então eu sei o que é. Ele não é tão consultivo, tão complexo, né? Mas você vender, por exemplo, um tratamento, sei lá, qual que é o principal tratamento da clínica hoje? Que você fala assim, que é o carro-chefe.
A limpeza de pele, ela é um carro-chefe, né? Ela é uma porta de entrada para os outros tratamentos, né? E nós temos o método de emagrecimento aqui também, que é mais... ele tem a parte estética, obviamente, porque a partir do momento que você emagrece, você acaba tendo aí um resultado satisfatório para a parte estética, mas ele também é muito focado em saúde, né? Então, também é um carro-chefe da clínica. E tratamentos faciais, né? Tratamentos faciais é uma demanda maior de atendimento, é o que mais atrai.
Mas o foco hoje da...
A nossa persona, na verdade, né?
Interessante. Mas o foco hoje de vocês, né? A gente já vai entrar na parte de processo de vendas. Assim, o foco de vocês está mais nesse tratamento de emagrecimento, que eu acho que é algo mais complexo e algo que gera mais valor para o cliente?
Não, nós não focamos em um tratamento apenas, né? A gente tem o emagrecimento, mas nós temos uma demanda enorme, sim, para tratamentos faciais também, né? Nós temos tratamentos corporais, faciais, o emagrecimento e a parte de spa. Então, relaxamento. Então, nós temos um grande diferencial, né? Nós trabalhamos somente com cosméticos naturais, óleos essenciais. Então, focado realmente na saúde. Então, mesmo os tratamentos estéticos, eles visam a saúde da pele, eles visam entregar um resultado real, né? Então, nós não trabalhamos com bases prontas que têm realmente, né, parabenos ali, derivados, conservantes que são tóxicos para a nossa saúde. Então, esse é um grande diferencial da clínica aqui em Piracicaba.
Né? É isso aí. Faltou falar isso, né? Vocês estão em Piracicaba, interior de São Paulo, né?
Interior. Eu me conecto muito com... O Daniel. Como vai essa força?
Ah, que legal. Cara, eu adoro Piracicaba.
É uma cidade deliciosa, super acolhedora. Então, quem não conhece, tá convidadíssimo para vir conhecer.
Eu fui para um hotel fazendo com a minha família no aniversário da Belinha. Ao invés de fazer festa, a gente achou mais gostoso viajar e tudo mais. E aí eu almocei, a gente tava passando por Piracicaba, daí eu falei assim, não, vamos almoçar em Piracicaba. Eu parei lá na beira do rio lá
e que delícia!
Comemos um pintado na brasa lá.
Maravilhoso, na Rua do Porto.
Rua do Porto, exatamente. É isso aí.
Muito bom.
E aí eu queria entrar no processo mesmo, né? Como é que funciona o processo de vendas de vocês? Eu sei que vocês geram bastante lead pelo marketing, vocês têm uma captação bem forte na parte de Instagram, né? Uhum. Mas como é que funciona o processo de vendas de vocês, Érica?
Bom, a gente começa com a captação de leads, né, através do marketing, e temos uma pessoa hoje responsável por trabalhar essa captação e trazer essas pessoas para avaliação, né, entender, realmente fazer aquela qualificação inicial, né, para poder trazer para o processo de avaliação. Então, essa é a porta de entrada, né? Aí nós temos a avaliação, que é feita por uma técnica responsável, né? E nesse momento é onde a gente entende realmente qual é a necessidade, se o nosso tratamento vai entregar o resultado que ele vem buscar, porque eu acho que isso é fundamental, né? A gente não vende por vender, a gente quer realmente que o nosso tratamento atenda a demanda, atenda a necessidade, né? É onde é feita a apresentação da proposta também. Então, nesse momento, é gerado o orçamento, né? E feita a apresentação da proposta de tratamento. E depois esse processo é finalizado nesse mesmo momento ou nas situações em que demanda um pensar um pouco mais ou um compartilhar a decisão ali de fechamento, né? Aí nós temos uma outra colaboradora que faz o contato para a reversão desses orçamentos, para entender realmente o porquê, né, se ficou com alguma dúvida, se tem alguma questão que precisa ser resolvida ainda para fechar o contrato, né? Uhum. E nós trabalhamos também muito a nossa base de clientes, né? Então, os clientes que estão aqui internamente já são nossos clientes, estão aqui conosco, a gente cuida deles, né? Então, a gente tem um processo de dar as boas-vindas, de acompanhar como está sendo o tratamento e de manter esse contato, esse relacionamento sendo constante ali com ele até a finalização do tratamento, onde nós temos o retorno também para entender como é que foi, para receber o feedback também do cliente, né? Se ele gostou, não gostou, o que precisamos melhorar, porque eu acho que isso é fundamental, né? Em todo o processo, a gente ouvir o cliente, receber esses feedbacks, porque a gente está no movimento o tempo todo, né? Então, a constante evolução do processo, aprimoramento ali, né? A gente precisa ouvir constantemente esse paciente para a gente saber se ele está feliz, satisfeito, ou se a gente precisa melhorar o nosso processo também, né? De atendimento.
Sim. Sim, sim. Eu sou muito feliz, né, de poder bater esse papo com você, porque eu participei da construção do processo de vocês.
Exatamente.
Né? E assim, por mais que o amigo ouvinte, ele de repente não esteja conseguindo entender, acho que faz parte do meu papel aqui como host separar um pouquinho as caixinhas. Né? Uhum. Eu acho que o primeiro processo que você tem é um processo de pré-vendas, uhum, né? Que a grande missão, né, das atendentes é apresentar a clínica, né? Isso. É apresentar a clínica e, na sequência, você conseguir agendar uma avaliação. Eu gosto muito que vocês trabalham com a avaliação, né? Então, as meninas de pré-vendas, elas fazem uma venda. Qual é essa venda? A avaliação. Pô, Leandro, mas a avaliação é gratuita. Né? Uhum. Mas ela é uma venda, ela é um compromisso na agenda da cliente ou do cliente, ela é um compromisso na agenda da terapeuta, né, da fisioterapeuta, da esteticista. Então, assim, você precisa conciliar esses interesses. Sim. Né? E aí a gente tem isso abordando pelo WhatsApp, né? Tem todas as mensagens ali, e você também tem o hábito de confirmar essa visita, porque assim, o no-show custa muito dinheiro para vocês, né? Com Quando a pessoa certeza. falta, deixa o dinheiro na mesa, né?
É um horário que a gente deixa de marcar outro compromisso, outra avaliação. Exato. A nossa agenda, graças a Deus, é bem requisitada, né? Então, a gente acaba deixando mesmo outras oportunidades para reservar aquele horário, né?
E aí, você tem uma segunda, um segundo funil, que aí é o funil de vendas.
De vendas, né? Exatamente.
Porque aí a pessoa ela vem para a clínica para ela poder fazer a avaliação. Isso. Quando ela faz a avaliação, ela, querendo ou não, ela pode comprar ou não comprar.
Naquele momento, procedimento.
Naquele momento. Eu sei que a taxa de conversão de vocês é gigante, né? Você comentou comigo que é quase 70%.
Exatamente.
Né? Então, de cada 10 avaliações, o que você está me falando é, eu fecho 7.
Basicamente.
Então, quando você fecha, aí essa cliente ela vai para um outro funil.
Exato.
Né? Que é o funil
ela vai
de...
pro funil de vendas. Exato. No funil de venda. Não, quando ela fecha, ela vai para o funil de relacionamento.
Funil de relacionamento.
Relacionamento, né? Isso.
Se ela não fecha, ela fica no funil de vendas.
Exato. Né? Onde a gente vai trabalhar aí os follow-ups daí.
E aí você tem ali uma profissional que faz o follow-up, tanto por WhatsApp, tenta por telefone também, porque como você já aumentou o nível de relacionamento, a pessoa já veio até você, faz sentido você ligar, faz sentido você ir pro telefone, né?
Exato.
Então, pô, 30% tá, mantém-se dentro do funil e você tem um processo ali de follow-up que dura, se eu não me engano, 2 meses, né? Todas as etapas podem levar até 2 meses.
Até 2 meses pra gente poder considerar que realmente aquela oportunidade tá perdida.
É isso aí. E aí, no funil de relacionamento, né? Então, quando a pessoa faz a avaliação e já fecha, ela cai com uma outra profissional, né? E aí essa profissional, ela pega e ela, assim, o papel dela é manter o relacionamento com aquela cliente.
Exato.
E ao longo do processo dela, então quando ela compra, sei lá, 10 sessões de um procedimento X, ela vai conversando com essa pessoa ao longo dessas 10 sessões, né?
Exato.
Para garantir que ela tá gostando, que ela tá tendo uma boa experiência com a empresa, com a marca, com a clínica, com a fisioterapeuta e tal. Mas não deixa de ser uma oportunidade de você oferecer novos serviços, né, Erika?
Com certeza. Eu falo que a oportunidade ela está o tempo todo, né, ali, esperando a gente perceber ela, né? Então, a gente tem oportunidade, sim, nas próprias salas de atendimento, como nesse processo aí no funil de relacionamento, quando a nossa colaboradora ela está fazendo contato e querendo, interessada em saber como é que está o andamento do tratamento, né? E em cada etapa ela tem uma outra oportunidade, assim como a gente também tem campanhas, né, mensais aí que a gente está sempre disponibilizando para os nossos pacientes, para que eles saibam do que está vigente no mês, né? Para a gente poder fechar um novo tratamento, uma nova campanha.
Porque é muito mais... Pô, vamos ser sinceros, é muito mais barato, rápido e lucrativo você vender para alguém que já está no status de cliente dentro da sua empresa, dentro da sua clínica, consumindo o seu serviço, indo até lá, se relacionando com as pessoas que estão ali, tomando um cafezinho, um chá, do que você ficar buscando a todo momento clientes novos, né?
Sim, e os clientes que já estão aqui já nos conhecem, já sabem do nosso atendimento, já a gente já chama pelo nome, né? E eles já conhecem também os tratamentos, a forma como a gente trabalha, a entrega que a gente faz. Então, essa confiança já está bem estabelecida, né? Então, não tem erro mais. Nós temos uma quantidade de serviços muito grande, né? Então, até que a gente consiga abrir todo esse leque de possibilidades também para eles, porque a gente encaminha, né? A gente chama de cardápio de serviços que nós temos, né? A gente encaminha para eles, mas tem muito tratamento, né? Tem muita coisa para explorar aqui dentro.
Não, e assim, né? A pessoa que faz uma limpeza de pele, ela faz o quê? A cada 3 meses?
A gente sugere a cada 3-4 meses, dependendo da necessidade. Tem pessoas que têm alguma necessidade mais específica ali de vir todo mês ou a cada 2 meses, né? Mas normalmente, cada 3 a 4 meses, pelo menos 2 vezes ao ano, é interessante fazer uma limpeza de pele.
Legal. E quais são, na sua visão, as principais técnicas de vendas que você aplica, né? A sua equipe aplica no dia a dia da clínica?
Olha, eu gosto muito do rapport, né? Eu acho que a gente precisa gerar essa conexão, né? O rapport é uma técnica que ajuda bastante, porque no WhatsApp, até com vocês mesmo eu aprendi, né, pelo podcast ali, que no WhatsApp a gente tem a possibilidade de sentir se o cliente, ele é uma pessoa que gosta mais de mandar áudio ou escrita, né? Uhum. Se é por telefone, a gente consegue perceber a questão da voz, da velocidade, né? Então, e no presencial também, a gente tem várias possibilidades de fazer o rapport e gerar essa conexão. Eu falo que a escuta ativa é muito importante, né? Prestar atenção no que o cliente tá querendo, o que ele veio buscar, o que ele está pedindo, né? E se colocar realmente na posição de servir ali, de ajudar, de entender essa necessidade para ser um facilitador também, né? É muito importante. Então, fazer esse levantamento de necessidade também para entender o que, que ele veio buscar. Né? Nesse momento a gente usa a escuta ativa, né? Isso é fundamental.
Eu gosto muito dessa parte do WhatsApp, porque eu sei que faz parte da rotina de vocês usar o WhatsApp. Né? Uhum. Então, tem a mensagem ali, que a gente criou várias mensagens, né?
Sim.
Mensagem de follow-up, mensagem de confirmar agendamento, né? Mostrar, assim, acho que o lance do agendamento, ele é importante a gente reforçar, porque se a pessoa agenda e ela não comparece, a clínica perde muito, né? Então, como o cliente não paga essa avaliação, e eu também acho que não tem que pagar, tá? A gente tem que transpor valor de uma outra forma, né? A gente tem que mostrar para ele ou para ela que aquilo lá é um benefício para ela, que a gente, tipo, não quer empurrar nada, a gente quer mensurar, a gente quer medir, a gente quer entender, né, fazer um levantamento de necessidades em termos gerais, para falar bem com o nosso cliente, para vender bem o serviço que a gente se propõe. Mas se a pessoa não vai, né, ou se ela para de responder a gente tem um problema, né?
Exato.
Então, ter essas mensagens que transporte esse valor é fundamental. Mensagens que mostrem assim, olha, o seu horário está reservado, olha, a gente confirmou com a terapeuta ou com a Cibele, que eu sei que a Cibele, que é a proprietária da clínica, ela faz muitos atendimentos.
Sim, sim.
Né? Você transpor esse valor é importante, né, Érica?
É muito importante, porque, como a gente já falou, né, nós temos uma agenda requisitada, então, assim, o horário que fica vago, a gente acaba deixando de agendar outra pessoa que também está interessada, né? Exatamente. E isso é uma dificuldade para nós. Diminuímos bastante já o número de no-show, né? Então, assim, eu acho que com as mensagens, isso já resolveu muito. A gente conseguiu realmente colocar essa intenção ali na mensagem, né? Nosso contato um dia antes, depois no dia da avaliação também, eu acho que o time desse contato também faz toda a diferença, né? Porque gera esse compromisso realmente. A gente manda mensagem, a pessoa não responde, a gente tenta ligar para ela sentir que realmente a gente está interessado em confirmar, né? Para depois, no dia seguinte, a gente mandar essa confirmação. E a gente fica de olho. A pessoa não chegou no horário, a gente está mandando mensagem. Você está a caminho, né? Para a gente poder realmente gerar esse compromisso. É importante, né? Esse compromisso é importante.
E o engraçado é que assim, quem aplica a técnica de vendas, né, não é o teu time, né? Porque quando o teu cliente faz a avaliação, ele está fazendo essa avaliação com um fisioterapeuta, com uma fisioterapeuta da clínica, né? Então, em tese, essa pessoa que está apresentando, ela também tem que ter habilidade comercial para apresentar a solução, né? E falar assim, olha, o valor do investimento aqui para a gente fazer esse tratamento ou esse procedimento é de X, né? Eu já trabalhei em projetos, desenhando processos, em que o profissional técnico, ele entregava uma avaliação para alguém, aí sim com o tino comercial, né? E trabalhei com vocês, que vocês falaram, não, deixa com a fisioterapeuta, que é ela que tem que apresentar tudo. Então ela vai falar do procedimento, vai fazer o levantamento de necessidades, vai apresentar valores e vai fechar. Se não fecha, volta pro teu time, né, no funil de vendas, pro teu time ficar fazendo follow-up.
Isso.
Né? Como é que foi vocês tomarem essa decisão de manter aí esse processo duplo?
Então, nós, a clínica, a Cibele, ela a gente vem num processo, né? A Cibele é a proprietária, é a mentora, é a nossa mentora aqui dentro, ela né, que desenvolve os protocolos, ela que traz todo esse know-how pra gente, né? E ela tem um tino comercial maravilhoso, né? Então, assim, ela ensina muito, a gente tem uma troca muito bacana. Eu aprendi muito com ela, tô indo para 6 anos, né? Eu aprendo com ela todos os dias e aprendi muito com ela já. Ela que ficava exclusivamente nas avaliações, né? Então, assim, não tínhamos que pensar nessa questão, né? A Cibele que ficava nas avaliações, né? Então, a gente não tinha que se preocupar com isso, porque ela realmente faz o levantamento ali, a proposta, e apresenta, e tem todo uma competência para isso, né? E a gente percebeu que a gente precisava também dar uma folga para ela, né? De vez em quando ela precisa tirar umas férias, né? Ter um descanso aí. Então, com isso, nós treinamos e capacitamos também uma terapeuta que já está com a gente há bastante tempo e que tem toda a competência técnica para fazer as avaliações. Então, hoje a Thaís é a terapeuta que faz as avaliações aqui conosco. E no começo, a gente fazia uma duplinha. Ela fazia a parte técnica e eu com a parte comercial.
Dentro do consultório?
É. Ela fazia avaliação técnica, ela saía e eu ficava com a parte comercial. Com o orçamento que ela gerava, eu, em cima do orçamento dela, conseguia fazer a finalização ali na parte comercial, né? A gente começou a sentir isso. Então, ela passou a participar do momento do fechamento que eu fazia. Então, ela fazia parte técnica sozinha, né? Eu dou a privacidade para a parte técnica. E, na sequência, eu entro na sala e faço a parte comercial. E ela começou na observação, treinamento comigo e tal. Ela está desenvolvendo essa parte comercial também, que ela já tem uma certa facilidade para isso também. E ela está hoje, muitas vezes, ela finaliza o processo sozinha. Em algumas situações, ela me chama e eu vou participar com ela para a gente poder fazer o fechamento. Mas mais 50% ela já está fazendo o fechamento sozinha. Então, é uma questão da gente ir treinando a equipe, né?
Desenvolvimento,
dando tempo para essa maturação, né? Para a gente ir permitindo que esse amadurecimento aconteça e o time vai caminhando daí. Então, hoje, no começo foi complicado. Quando a Cibele falou, vou viajar, vocês vão ficar responsáveis.
Meu Deus!
A gente falou, ai, socorro, né? A gente buscou esse desenvolvimento também. A gente sempre tem um time muito competente tecnicamente. A Cibele tem confiança também, porque senão ela também não tinha deixado isso na nossa mão, né? Então, esse processo foi acontecendo e hoje a gente faz isso com muita tranquilidade, mantendo a reversão aí também que a gente está acostumado, né? A gente busca essa mesma reversão que ela já conseguia entregar, a gente busca manter, né? Então, é um processo. Eu acho que nós, a gente vem desenvolvendo essa questão comercial ao longo do tempo aí, tanto que a gente fechou a consultoria com vocês para desenhar, para nos ajudar a desenhar esse processo comercial, porque é algo que, por conta do amadurecimento da equipe também, a gente vai sentindo essa necessidade, né? Então, eu acho que, assim como eu saí de vendas, fui para supervisora de vendas e estou hoje gerente da clínica, né? Não foi da noite para o dia que eu eu me tornei gerente da noite para o dia, mas o processo de aprendizagem é o tempo todo.
Sim, sim. E para você, Érica, que estava na linha de frente aí com relação ao processo de consultoria, como é que foi o processo? O que, que você achou? Qual era a tua expectativa? Conta um pouquinho da tua experiência com o processo de consultoria com a gente.
Ai, foi maravilhoso, né? Assim, primeiro que foi uma felicidade a gente conseguir fechar esse contrato com vocês para a gente fazer essa consultoria, porque eu já era fã, já estava acostumada a ouvir os podcasts, né? Então, quando nós decidimos que a gente precisava de um suporte, de um apoio, foi em vocês que eu pensei logo de cara, né? E quando a gente fechou, realmente eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que a gente ia conseguir trabalhar de uma forma muito gostosa, né? Leve, porque eu acho que é isso que eu sinto desde que eu comecei a escutar o podcast com vocês, né? Vocês trazem uma leveza para essa, essa área, né? Para vendas. Então, foi um processo que a gente desenhou de forma leve, né? Vocês também tiveram esse cuidado de conhecer, de entender todo o nosso trabalho para trazer essa contribuição. Então, realmente, foi muito gostoso, muito leve. Está sendo, né? Nós estamos ainda no processo, né? A gente está... Implementamos o CRM, o RD Station, que é o que a gente usa hoje. Não tivemos nenhuma dificuldade com a equipe. A equipe abraçou, né? Esse desenvolvimento, essa mudança, né, de uma forma muito tranquila, e as meninas estão arrasando lá, fazendo o processo comercial acontecer da forma como a gente desenhou. Sabemos que é um processo de melhoria contínua, né, então a gente vem sentindo o que a gente precisa mudar, no que a gente precisa ali mexer, mas elas estão já atuando ali no RD e usando a ferramenta da forma como deve, né? E está sendo muito bom, muito bom. Esse acompanhamento que vocês oferecem, eu acho que é fundamental, né? Porque aí a gente se sente seguro, a gente sabe que se a gente tiver dificuldade, a gente tem onde se apoiar, onde perguntar. Então, a gente já tinha tentado implementar um outro CRM antes, mas sem esse suporte direto, foi difícil, né? Então, todo o suporte que vocês oferecem é fundamental para que o processo também aconteça com essa leveza que foi. Foi muito bom.
É isso aí.
Está sendo muito bom.
Eu fico muito feliz com o seu feedback, de verdade. Eu costumo falar, né? Quando você desenha o processo comercial com a equipe, né? Porque é a equipe que está vivendo no dia a dia, né? Uhum. Não é eu que chego lá e tal. Não é eu que tenho que desenhar, é o time, né? Então, a gente se envolve... Uhum. E a gente envolve o time. Todo Isso. mundo tem que participar dessa construção, né? Foi. E aí fica fácil você pegar esse processo e implementar dentro de um CRM. E a equipe já entende que, pô, aquilo que eu estava no workshop fazendo dessa forma aqui, agora dentro do CRM eu vou dar sequência assim, assado, para cima, para baixo. Uhum. Então, eu já participei de projetos em que o processo foi construído ali pela direção, pela gestão, e aí já foi apresentado dentro do CRM para o vendedor, para a vendedora. Mas o engajamento, ele é mais difícil. E eu senti no projeto de vocês o oposto. Como estava todo mundo envolvido, né, ficou fácil da gente implementar o RD Station CRM e fazer de uma forma leve... Todo mundo entendesse que aquela ferramenta ela vem para facilitar o nosso dia a dia e não para atrapalhar, né? Que é muito a cabeça das pessoas, infelizmente, né?
Uhum. Eu já vivi processos de mudanças de sistema e tal em outras oportunidades que não foi fácil realmente, né? Porque a pessoa está acostumada muitas vezes, né? Com aquela rotina e ela sente dificuldade mesmo de aceitar o novo, né? É uma questão comportamental até, né? Mas é muito gostoso, inclusive, no dia a dia, que eu fico realmente ali na sala com elas, né? Acompanhando os processos ali o tempo todo. Elas, eu tô amando esse CRM. Então, assim, é gostoso ver que aquilo está sendo uma contribuição para elas também, conseguirem se organizar, conseguirem fazer uma gestão melhor do tempo, né? E render mais, né? Porque ele acaba ajudando. A gente rende mais, o dia rende mais, né? A gente consegue fazer mais coisas porque está organizado, né? Então é muito bom.
Com certeza, com certeza. E com relação ao comportamento da equipe, né? O que você acha que... Quais são os comportamentos que a sua equipe tem que você fala assim, cara, realmente isso aqui faz a gente vender mais versus, sei lá, alguém que não tem esse mindset tão focado assim? O que, que você, como gestora, vê?
Eu acho que... Bom, nós temos aqui um valor que eu acho que é fundamental que esteja ali como um valor para todas as nossas, para toda a nossa equipe, né? Que é o valor do acolhimento. E então, nós temos isso na equipe toda, né? Um acolhimento, essa questão de tratar com pessoalidade, né? Tratando pelo nome, entendendo o que aconteceu. O que está acontecendo com aquela paciente dentro da clínica, né? O CRM nesse ponto também ajuda muito, porque você tem todo um histórico, você consegue entender tudo o que está acontecendo. Então, quando falar com o cliente, trazer esse histórico, né? Do que você está fazendo tal tratamento e tal, saber o que tá acontecendo com aquele paciente. Então, assim, elas precisam ter como um comportamento essa habilidade de empatia, de acolhimento, o foco é muito importante, né? Porque quando você está... eu acho que para vendas, eu acho que é importante foco. Você ter foco, né? Você saber... Aquela hora você está tratando daquele assunto, você está falando com aquele cliente, então estar presente naquele momento, naquele atendimento, eu acho que é fundamental, né? Para que a coisa aconteça do jeito que tem que acontecer, para que você não deixe passar nenhum detalhe, né? Então, e essa presença também vai trazer a escutativa, você ter esse entendimento do que está sendo abordado pelo cliente ou do que você está conversando ali para poder entregar a solução que deseja naquela hora, né? Às vezes não é nenhum tratamento, é uma necessidade de remarcação de agenda, é uma necessidade de troca de serviço, porque não se adaptou muito bem com determinada questão. Então, a gente precisa estar focado e estar presente para conseguir fazer a venda acontecer, fazer a resolução acontecer da situação que foi apresentada, né?
E eu olhando de fora, eu também olho muito para a disciplina, né? Porque assim, para você usar o CRM, você precisa ter organização, foco e disciplina, uhum. Né? Porque senão, amanhã eu faço, eu vou mandar mensagem aqui, mas eu não vou atualizar o CRM, né? Quer dizer, teve foco, teve um momento presente, mas sem a disciplina, você não vai lá e, pô, fiz a tarefa, agora eu movimento para a próxima etapa ali, para o CRM me lembrar daqui, cara, 30 dias que eu tenho que mandar uma nova mensagem, porque a gente tem, né, no seu processo tem algumas tarefas que é só para daqui 30 dias, uhum. Então, se a atendente deixa para fazer isso amanhã, já não é mais 30, né? É 31.
Eu, como gestora, até vou dizer que isso também está me ajudando bastante, porque eu consigo hoje acompanhar o processo como ele está acontecendo, né? Então, assim, eu falo que tudo parece uma cebola mesmo, né? Aquela metáfora da cebola ali, né? Que a gente vai por camadas. Então, algo está incomodando, você vai lá, resolve, outra coisa começa a incomodar. Você vai resolver, outra coisa começa a incomodar. Então, a gente vai por camadas, né? E a partir do momento que a gente organizou o processo, agora eu consigo dar foco em detalhes, né? Então, eu vou na conversa, eu consigo ir no detalhe da conversa para entender como é que está sendo. E isso é uma das coisas que está acontecendo agora, nesse momento, né? Nós estamos vivendo isso. Trabalhar abordagem. Vamos trabalhar abordagem. Tem que alimentar com a informação no CRM para a gente poder, para eu entender o que está acontecendo. Então, assim, aí eu cobro, né, tal determinada situação, mas eu conversei presencialmente, tal dia, tal hora. Falei, mas aonde está a anotação? Precisa estar anotado lá, porque senão eu não consigo acompanhar. daqui 30 dias, quando vai chamar de novo, já puxa, não sabe mais. É. Então, assim, com muito amor, com muito carinho, né? Com o valor do acolhimento, mas a gente precisa puxar, a gente precisa... E eu acho que é transmitir para elas também a importância das atividades que precisam ser feitas, né? Das com tarefas. Eu na minha vida profissional, eu sou muito assim, eu preciso entender o porquê das coisas. Então, assim, eu sou curiosa, eu quero entender, mas por quê? Mas por quê, né? Então, assim, se eu entendo o porquê, eu faço com a maior facilidade, eu me adapto, eu, né? Eu acho que, então, eu levo muito isso também na minha gestão. Eu acho que explicar, né, de forma didática, o porquê, a importância de determinadas tarefas, de determinadas atividades, vai fazer com que o processo também aconteça de forma mais correta, né? Tem que acontecer daquela forma, mas quando você vai de forma mais explicando o porquê e trazendo lucidez para aquilo, né? Olha, é importante até para que você não tenha que ficar ouvindo a troca de mensagens anteriores, os áudios, né, buscando a conversa anterior para você lembrar o que foi conversado, isso agiliza o seu trabalho também. Então, aí elas acabam se adaptando ali também à nova mudança, né, as novas exigências ali também.
Sim, com certeza, com certeza. E para a gente poder finalizar o nosso episódio aqui, eu queria perguntar para você, na sua visão, qual que é a importância de treinar a equipe? Né, de desenvolver a equipe, ora com técnica de vendas, ora com um olhar para o processo, ora atendimento, porque eu sei que vocês variam, né, os treinamentos que vocês fazem na clínica. Qual que é a importância de você manter esse ritmo de treinamento dentro da clínica, Érica?
Eu acho que treinamento é fundamental, né? Primeiro, eu acho que a pessoa precisa querer, né, participar e estar sendo treinada e se desenvolver, porque senão a gente treina e não desenvolve nada, porque... Então, esse é um outro valor que eu acho importantíssimo para a nossa equipe, né? Essa aprendizagem, essa sede de conhecimento, essa vontade de se desenvolver, porque a gente treina, né? A gente entrega. Nós temos isso como um ponto importante aqui. Então, mensalmente, a Cibele está em treinamento, a gente chama de estudo de caso, né? Com as terapeutas. Então, a parte técnica com as terapeutas é ela que é responsável, ela está treinando o tempo todo. Nós temos as nossas reuniões, que eu sempre entrego uma pirulazinha ali de algum ponto que precisa ser trabalhado na questão comportamental também, né? Então, todo mês a gente está falando sobre isso. E com a equipe é uma constante, né? A gente buscar entender qual é a necessidade, a camada que precisa ser tratada naquele momento, né? E treinar, e conversar, e...
O grande lance é a gente... Eu gosto muito de um tripé, né? Uhum. Então você ter um treinamento técnico, então aquilo que você vende, isso serve para tudo, 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 tudo. Outro dia eu estava conversando com
pra
uma... É, para a vida, mas outro dia eu estava conversando com uma amiga, uma pessoa próxima, que ela é arquiteta, né? E aí eu tô, assim, já convidei ela para participar do programa de aceleração, que é o nosso treinamento de vendas, desde acho que da turma... 4. A gente começou a turma 8 agora, né? E sempre que eu falo com ela, ela fala assim: não, sabe o que é? Eu vou fazer um treinamento aqui de sei lá, AutoCAD. Não, eu vou fazer um treinamento agora sobre SketchUp. Não, é que agora eu vou fazer um treinamento aqui de... Ela sempre faz um treinamento técnico, né? Até aí, tudo bem. Como é uma pessoa próxima, a gente convive, né? Eu também sei, conversando, que ela sempre reclama de falta de cliente. De cliente que chora para fechar, ela dá muito desconto para poder fechar negócio e tudo mais. Então, ela acaba não se desenvolvendo em outra área, que é a área de vendas, né? Então, toda profissão, você precisa da parte técnica, eu também, gente. Eu dou treinamento de vendas, então tem hora que eu preciso me desenvolver em treinar pessoas, em treinar seres humanos. Por exemplo, oratória. Como é que eu melhoro a minha oratória? Para eu gravar um podcast melhor, para eu dar uma aula melhor. Né? Às vezes é um conteúdo, por exemplo, de como eu gravo uma aula melhor. A gente está regravando o nosso treinamento e eu tive que estudar setup, ferramenta. E não deixa de ser um treinamento, né, Eric?
Sim, você com certeza. Então,
parte técnica. Segundo, parte comercial. Você precisa treinar as suas técnicas de vendas, você tem que desenhar o teu processo de vendas, você tem que cuidar das pessoas, das pessoas que eu digo dos clientes, você tem que cuidar dos processos e você também tem que cuidar, né, de todo o mapeamento. Pô, essa objeção aqui, como é que eu contorno?
Exatamente. Essa
negociação aqui, como é que eu faço? Né? Você tem que ter um equilíbrio. E por último, o lado do comportamento humano. Por exemplo, eu era um cara que eu no começo da minha carreira, eu não lidava bem com a objeção. Eu ficava nervoso com o cliente. Você falava assim pra mim, não vou comprar agora. Eu ficava puto com você, Érica. Sabe? Então a gente tava conversando super legal e tal, não sei o quê. Daqui a pouco você fala isso, eu ficava bravo, assim. Pô, eu tive que treinar o quê? Inteligência emocional. Como é que eu encaro esse não, agora não, da forma correta? Porque não é um não, é um agora não. Eu encarava como não.
É.
Não. Como é que eu faço? Opa, peraí. No primeiro. Enfim, a gente vai desenvolvendo. Então, o pilar técnico da profissão que você tem, o pilar comercial, porque todo mundo tem que vender um produto, um serviço, uma solução. Cara, eu queria ir no cinema com a minha esposa, eu tive que vender o cinema pra ela. Por quê?
Pois é.
Não, as crianças, não sei o quê. Cara, eu tive que contornar 15 objeções pra conseguir comer uma pipoca, tomar uma coca e assistir um filme
no cinema.
Tá vendendo, né? E por último, o comportamento, ou seja, a tua atitude, né? Como você... O Dani gosta de usar muito esse exemplo, né? Ele falou assim, cara, eu sou uma pessoa... atrasada. Ele falou pra mim, né? Mas o Dani nunca chegou atrasado em um compromisso comigo.
Pois é, ele tem esse estigma dele, né? De que ele fala que ele é atrasado.
Não é estigma. Tipo assim, eu convivo com ele, né? Além de só ser meu amigo. Então eu sei que se não é algo profissional, ele fica mais relaxado. Uhum. E, pô, enfim. Mas como ele sabe disso, ele já se antecipa. Então, você tem que ser um cara planejado, você tem que ser um cara disciplinado, você tem que ser um cara que tem foco. Eu gosto muito do que você falou, assim, aprender a estar no momento presente. Por que estar no momento presente? Porque as pessoas se acostumaram, gente, a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não faz nada com qualidade, ou com a qualidade que poderia fazer, ou com a qualidade que aquilo merece ser feito.
Exatamente.
Então, assim, óbvio que isso é um papo muito mais profundo. É um papo até filosófico, né?
Aí a gente bota Daniel na roda.
Aí tem que pôr ele na roda, que aí ele é essa a praia dele.
É verdade.
Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Técnico no ponto de vista profissional,
sim.
Comercial no ponto de vista de vendas e comportamento. Né? Eu conheço gente que só treina comportamento, Érica. E não tem resultado, não tem sucesso.
Não.
Eu sempre fui um cara que treinou muito a parte de vendas. E aí eu esquecia da parte de comportamento. A parte técnica da minha profissão ia meio que não, né? Quando eu comecei a trabalhar esses três fatores, né? Quando eu comecei a trabalhar esses três fatores em conjunto, então eu ia num treinamento comportamental, depois eu ia num treinamento da minha profissão. Puta, cara, a coisa começou a andar, começou a evoluir, comecei a ganhar mais dinheiro e tudo mais. Né? Então, que legal.
Eu me tornei vendedora profissionalmente falando, né? Sou vendedora hoje, assumidíssima.
Show! Com orgulho.
Com orgulho.
É isso aí.
Mas isso há quase 6 anos apenas, né? Antes disso, eu sou formada em serviço social.
Tá.
Então... sempre gostei da parte de relação humana, mas trabalhei muitos anos em recursos humanos, em RH, departamento pessoal, até que vendas, e eu enchi a boca para dizer, se eu precisar vender, eu passo fome.
Eita!
Que
isso era uma âncora, isso era um estigma.
Exatamente, até que por necessidade realmente, por uma questão de querer uma segunda renda, enfim, precisar de uma segunda renda, eu acabei me aventurando, e aí o bichinho picou, e eu fui descobrir que realmente eu já era vendedora, né? Que é na vida a gente aprende a argumentar com os pais, com professores, né? Com colegas, a gente já tá ali vendendo alguma coisa, né?
É isso aí.
Então,
é isso aí.
Eu fui buscar realmente, e o fato de eu me relacionar muito bem com pessoas e gostar de ser uma pessoa mais relacional, isso me trouxe uma facilitação, óbvio, né? Mas eu não tinha técnica, né? Perfeito. E aí eu fui buscando a técnica, foi aí nessa busca que eu conheci o papo de vendedor, que eu me apaixonei e tô lá. Como fã do podcast, né? Eu sou assim, ó, regradinha, tá? Agora tem a segunda e quinta. Então, a de segunda eu já ouvi. Agora, tô esperando a quinta.
Você sabe que tem vários ouvintes que fazem isso, né? E eu consumo podcast, né, gente? Não é à toa que eu produzo o Papo de Vendedor. Eu escuto
eu
podcast.
Aprendi.
Tem mais de 12 anos.
Ah lá, tá? Eu aprendi com vocês, viu? Porque quando eu comecei, eu só ouvia papo de vendedor. Aí eu lembro até que uma vez vocês colocaram no Instagram, né? Quais são os outros podcasts que vocês ouvem? E eu falei, opa, eu sou esse papo de vendedor. Vamos dar uma fuçadinha para descobrir aí outras coisas? E
tem muita coisa boa.
Passei a seguir. Então, assim, eu acho que insights, eles vêm desses podcasts, né?
É isso aí.
Consegue conhecer outras pessoas, que nem o Ricardo Bassaglia, eu passei a seguir, depois que eu ouvi ele com vocês, eu ganhei o livro dele, inclusive, pelo
fato. Ah, que legal!
Então, comecei a buscar outras fontes de conhecimento depois que eu conheci o podcast Papo de Vendedores.
Massa
então,
demais!
É maravilhoso!
É isso aí. E aí, para o amigo ouvinte que está nos escutando aqui, já fica o convite, né, para você conhecer o nosso treinamento de vendas, o treinamento de vendas que a Érica participou. E se você quiser ajuda para desenhar o processo de vendas e tudo mais, quiser contratar o braço de consultoria, que foi o que a clínica da Érica fez, também tem um link aqui na descrição desse podcast. Lembrando que esse podcast é feito de vendedores para vendedores, eu não poderia deixar de vender, né, Érica? Então tá aí.
Exatamente.
O link da descrição, arrasta pra cima e vem falar com a gente, né?
É isso aí,
Érica. Muitíssimo obrigado pela sua participação. E eu queria abrir um espaço para você falar como as pessoas podem se conectar com você. Eu vou deixar ali o teu Instagram, o teu LinkedIn, o que você preferir na descrição do episódio. Mas, por favor, fique à vontade, o espaço é seu.
Bom, eu estou no Instagram como Érica Juliana Mendes, né? LinkedIn também, então vocês conseguem se conectar comigo através das redes sociais. E fica o convite para quem é de Piracicaba, venha conhecer a clínica Cibele Provenzano.
Próxima vez que eu for para esse hotel, eu acho que eu vou, se tudo der certo, em abril, vou passar aí para dar um abraço em vocês.
Por favor, você será?
Mas eu tenho certeza que eu vou ver você antes disso. Mas fica aqui no ar. Deixa o amigo ouvinte ficar curioso, hein?
Tomara. Vai dar tudo certo, se Deus quiser.
Vai dar tudo certo. Legal.
Então, a clínica também, vou deixar o Instagram da clínica, @CibeleProvenzano, Cibele com CY. Para quem desejar aí conhecer-nos, né, e vir visitar, e vir para conhecer a clínica também, fica o convite.
É isso aí. Muito bom, parabéns, muito obrigado.
Obrigada, foi um prazer.
É isso aí. E você que está nos ouvindo, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. Se você está assistindo no YouTube, já deixa o like, se inscreve no canal do YouTube. Se você está nos escutando no Spotify, aproveita para seguir o nosso programa. É só você clicar no nosso nominho ali, Papo de Vendedor. Você vai cair na nossa home, arrasta a tela para cima, tem um botãozinho ali de assinar, é gratuito, você não paga nada, clica lá em assinar. E do ladinho tem ali uma classificação, você pode dar uma nota de 1 a 5 estrelas no nosso podcast. Érica, quantas estrelas esse episódio aqui que a gente gravou merece?
Nesse caso, como o Daniel Mestre fala, 5 estrelas.
5 estrelas, Leandro Munhoz, é assim que ele fala, né? 5 estrelas. É isso aí. Vai lá, coloca 5 estrelinhas. Nesse momento, a gente está chegando a quase 2.000 avaliações, todas com 5 estrelinhas. Então, vai lá.
Deixa...
É, isso aí ajuda muito a gente, viu, Érica? Ajuda muito a gente a propagar a informação dentro do Spotify. Então, vai lá, aproveita. E se quiser fazer mais, né, pega esse episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, e compartilha no WhatsApp. Tem ali um linkzinho ali, você clica no WhatsApp, manda ali para um amigo, para uma amiga, para uma conhecida que tem uma clínica de estética, uma clínica médica, alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo. Fique à vontade, propague a palavra dos super vendedores. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!